Podcast Unesp.
O Mercado Comum do Sul, Mercosul, celebrou sua 60ª cúpula de chefes de Estado em 21 de julho, com indicação do Uruguai para assumir a presidência pro tempore pelos próximos 6 meses. O encontro que ocorreu na capital paraguaia, Assunção, é a primeira reunião presencial do grupo após o início da pandemia de Covid-19. Criado em 1991, o bloco é formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como membros plenos e a Bolívia como membro associado, e é considerado a quinta maior potência global. Desde 2017, a participação da Venezuela foi suspensa pelo Pleno do Mercosul. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi o único presidente a não comparecer presencialmente neste último encontro, enviando o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro de Relações Exteriores, Carlos França. Antes do Paraguai, o Brasil ocupou a presidência pro tempore do bloco com uma agenda de modernização econômica, que incluía a assinatura de novos acordos de livre comércio e a redução da tarifa externa comum, que incide sobre as exportações dos países do bloco de 12,8% para 5,5%. As medidas eram apoiadas pelo Uruguai, que apostava por maior liberdade para assinar acordos individuais por fora do bloco, o que infringe o Estatuto do Mercosul, que proíbe que membros façam acordos econômicos com outras nações sem aprovação dos demais. Matheus de Oliveira Pereira, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama desse último encontro do Mercosul.
Bom, como já vem se tornando praxe, né, ao longo dos últimos anos, essa reunião de cúpula do Mercosul foi marcada por uma série de divergências importantes entre os países membros e também, nesse caso, pela ausência do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que também, como já vem sendo de praxe, né, nesses últimos 3-4 anos, vem se dedicando mais à sua campanha pela reeleição do que aos assuntos de política externa, aos temas de Estado propriamente ditos. Agora, esse ano, né, nessa reunião em particular, que aconteceu no final da última semana, para além da agenda, enfim, original do encontro, que dizia respeito principalmente à transferência da presidência pro tempore do Paraguai para o Uruguai, o avanço em alguns mecanismos de cooperação, principalmente com a Índia e com Israel, e também algumas questões referentes ao PROSUL, né, o Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. A questão que, de fato, mais mobilizava animosidades e que mais suscitou embates, discussões nessa reunião é o fato de que o Uruguai decidiu avançar, decidiu dar um passo a mais em um acordo de livre comércio com a China. E por que que essa é uma questão, né, que chama tanta atenção? Por que que isso mobiliza tantas sensibilidades dentro da reunião do Mercosul? Porque essa decisão foi tomada pelo Uruguai de forma unilateral. Ou seja, o país está buscando negociar um acordo de livre comércio com a China sem trazer consigo o Mercosul. Ou seja, ele vai negociar individualmente, não vai negociar em bloco, como seria de se esperar de um acordo de livre comércio, né, de uma união aduaneira, como é o caso do Mercosul. E isso traz à tona uma série de questões, algumas delas mais recentes, né, que aí dizem respeito principalmente às diferenças programáticas e ideológicas entre os governos, né, do Brasil e do Uruguai, do Paraguai, e principalmente o governo argentino, que nesse momento é o que está mais à esquerda entre os quatro, mas isso também toca em questões mais profundas, em questões mais estruturais, que dizem respeito à evolução do Mercosul. Então, acho que esse é, sem dúvida alguma, um ponto para o qual a gente deveria estar prestando muita atenção nesse momento. Acho que a iniciativa uruguaia de perseguir um acordo de livre comércio com os chineses sem o Mercosul é mais uma decisão que deve nos chamar a atenção para a coesão do Mercosul e pela deterioração, né, que o bloco vem passando em termos da sua capacidade de organização da agenda dos países membros, né? A meu ver, pelo menos, é uma situação muito longe do ideal que um dos membros negocie um acordo de livre comércio com uma grande potência econômica como é a China fora do bloco, né? Eu entendo e acredito que o melhor nessa situação é que se buscasse algum tipo de composição dentro do bloco, que se formasse algum tipo de concertação interna para que esse movimento fosse conduzido, organizado a partir dessa instância regional e não apenas de um governo nacional. Evidentemente, isso é muito difícil no momento que nós vivemos atualmente por uma razão muito simples. A formação dessa sinergia, dessa organização dentro do Mercosul, ela passa invariavelmente pelo ativismo do Brasil. Já que o Mercosul até hoje não desenvolveu uma instância supra-regional capaz de organizar essas agendas, né, isso fica muito à mercê, isso termina ficando muito a reboque do ativismo, da intensidade do engajamento brasileiro nessas agendas. E o que a gente tem visto, né, no caso do Brasil, para além de uma hostilidade infundada para com a China, é também um certo desleixo, uma certa desatenção às questões regionais, em particular às questões do Cone Sul, que terminam, nesse caso, né, mostrando a importância, mostrando de uma maneira bastante desagradável, mas terminam mostrando a importância do engajamento brasileiro, né? Assim, me parece que esse episódio envolvendo o Uruguai e China terminam mostrando como é importante que o Brasil atue, não como um poder hegemônico, não se trata disso, mas como um ator que utilize o seu peso econômico, o seu peso político dentro do bloco para atuar de maneira a organizar mesmo as agendas e garantir algum tipo de coesão desse mecanismo que foi e é tão importante para a política externa brasileira, que é o Mercosul.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.